Se for empreender, não se esqueça dessas duas coisas. Você está acompanhando o Reflexões de número 20. O melhor jeito de tomar decisões é procurar saber se existe uma forma mais adequada para tomar essas decisões. E quando o assunto é empreender, ou virar PJ, ou abrir seu próprio negócio, existem dois pontos imprescindíveis que jamais devem ser ignorados. Perdoe-me o pleonasmo. Falei que o episódio 20 seria uma continuidade do 19, com outro enfoque, com uma outra reflexão, enfim, cá estamos nós. Algumas reflexões elas são mais esticadas e demandam mais de um episódio. No episódio anterior, o 19, nós questionamos esse dogma pós-moderno que a gente vive hoje em dia, de que todo mundo deveria sair do CLT. Por ser um episódio do Reflexões, é sempre importante relembrar. Logo no começo, é sempre bom a gente colocar esse disclaimer. Aqui não tem resposta fechada, tem questionamento, tem semente para reflexões, né? É exatamente por isso que é o nome desse formato. Eu não sei como é que você toma as decisões na sua vida. Eu só estou tentando te ajudar com alguma semente de pensamento para que você se inspire e, eventualmente, evite erros. Mas ninguém é dono da verdade aqui, é só para te fazer pensar. Pois bem, adendo feito, vamos ao assunto principal deste episódio. Partindo do pressuposto que você tomou a decisão de que ser CLT realmente não dá mais e que é hora de você abrir o seu próprio negócio, empreender, virar PJ, tanto faz o termo que você quiser dar para isso. Para além de pesquisar sobre mercado consumidor, a estrutura que você precisa ter para operar e outras coisas que em todos os outros lugares, quando o assunto é empreender, você já deve ter visto, nós sugerimos que você fique de olho, e bastante de olho mesmo, em duas coisas muito específicas. E para que fique ainda mais fácil entender cada uma das duas, nós vamos colocar dois exemplos didáticos que estarão na descrição do episódio. Logo após você terminar esse episódio, vale a pena você ir até lá e acompanhar esses exemplos aí, para que você entenda de maneira mais direta. A primeira coisa, procure caixa e não história para contar. Um fenômeno que tem ficado cada vez mais em evidência com o avanço das redes sociais, né, e com as redes sociais tomando o nosso dia a dia cada vez mais, é o chamado empreendedorismo de palco. Sabe aquela pessoa que você não sabe o que faz, mas o tempo todo está falando que faz alguma coisa que é muito relevante, que dá muito dinheiro e que tem um investidor gigantesco que a qualquer momento vai chegar e comprar por milhões de dólares? Então, ninguém está dizendo que não é verdade, não é esse o ponto. Mas vou te contar um segredo. Só existe dois tipos de sócio que você pode ter na sua vida: o que conta belas histórias e o que traz negócios e dinheiro. Se eu fosse você, eu preferiria ficar do lado de quem está no segundo tipo, porque pode ser menos glamouroso, pode ter uma história menos legal de contar, menos cheia de detalhes divertidos e de holofote. Mas é o que realmente faz diferença caso você esteja pensando em empreender para mudar o futuro da sua vida, da sua família, dos seus, né, das pessoas que você ama. O exemplo que ilustra o que você deveria procurar se for abrir um negócio, né, e você deveria procurar por caixa e não por contar história, é o do The Little Coffee Shop. The Little Coffee Shop é uma cafeteria que ocupa um espaço minúsculo em Pinheiros, 2 metros quadrados. É tocada por uma mulher chamada Flávia Pogliani, e a história é bem pouco glamourosa. Ela fez economia na USP, trabalhava em um banco, o tal mercado financeiro, mas ela ficou de saco cheio e, pelo visto, ela tinha alguma grana parada para poder dar esse passo e decidiu sair do mercado financeiro, dos holofotes do banco, para abrir uma cafeteria. A ideia é simples e direta. Ela procurou um ponto por onde ela viu que passam pessoas que estavam sempre procurando um café de qualidade, depois do almoço e tudo mais, e não encontravam. Ela precificou os produtos que ela vende, que são poucos, inclusive, é um cardápio bastante enxuto, colocou uma margem em cima e pronto. É isso. E ela vende café, ela tem o horário ali, né, que fica aberta essa Delivery Coffee Shop. Eu conheci essa história em um vídeo de 10 anos atrás do canal Boteco do JB no YouTube. Esse vídeo vai estar na descrição desse episódio. É uma entrevista bem divertida, inclusive. E pesquisando antes de gravar esse episódio, eu descobri que essa cafeteria existe até hoje. Eu achei o perfil deles no Instagram. E na atualidade, eles também oferecem alguns workshops para quem também pensa em fazer a mesma coisa. O que, particularmente, eu achei uma baita sacada. Essa foi a primeira coisa. Agora, a segunda coisa. Negócio não é extensão da sua casa. É onde você vai buscar recursos para melhorar a sua vida e, eventualmente, a sua casa também. Dentro do campo, coisas que você precisa pesquisar antes de abrir um negócio, geralmente, pessoal, tem uma confusão muito grande quando se chega no aspecto validação dos itens que você vai vender em relação ao público. Essa confusão costuma ser o seguinte: vou abrir um negócio para fazer uma coisa que eu gosto, como se eu tivesse na minha casa, fazer um negócio que eu gosto e não que o mundo gosta, que o público gosta, que vai ter gente disposta a pagar por isso. Só que isso tem um problema. Você começa a se esquecer da primeira coisa, né, que é procurar caixa e não procurar contar uma boa história. E no meio do caminho, você pode acabar se enrolando, financeiramente, inclusive. Quando você recebe pessoas na sua casa, você geralmente faz isso, né? Você faz disso uma ocasião especial e tudo mais, que provavelmente não vai ter nada relacionado a dinheiro. Beleza, você pode fazer um churrasco na sua casa e depois fazer uma, né, o rateio do churrasco, você pode chamar gente para comer pizza, assistir um filme na sua casa. E todo mundo dividia aquela pizza e tudo mais, mas perceba, você não está falando de um negócio, você não está ganhando dinheiro recebendo pessoas na sua casa. Mas quando é um negócio, se você tem um restaurante, por exemplo, aí você tem que fazer para ganhar dinheiro. Você tem que fazer legal, com qualidade, correr atrás, mas você não tem que confundir aquilo com receber amigos na sua casa. Entendeu? Tem uma diferença bastante direta aqui. E aqui os exemplos, na verdade, são dois. Envolvem a mesma pessoa, mas são dois exemplos diferentes. O primeiro é um exemplo específico para esse episódio, e o segundo exemplo acaba casando diretamente com o episódio anterior, né, do será que você deveria empreender ou não. O primeiro exemplo é o episódio do restaurante La Cantina, do reality show Pesadelo na Cozinha. Para você que não conhece, Pesadelo na Cozinha é um reality show onde o chefe Eric Jacquin visita restaurantes que estejam precisando de alguma ajuda, de gestão, alguma reforma no espaço, algumas mudanças no cardápio, às vezes tudo isso, às vezes nada disso, enfim. E ele vai lá e oferece essa ajuda. Talvez você já tenha ouvido falar desse programa pelo episódio do restaurante Pé de Fava, que acabou viralizando por aquela cena do Jacquin bastante bravo com o cara, porque ele desligava o freezer. Né, em vez de deixar as coisas congeladas, ele desligava o freezer à noite, tal. Esse trecho viralizou bastante, acabou atraindo bastante audiência. Mas enfim, como padrão nesses episódios, como é que funciona essa rotina? O Jacquin vai lá, visita, faz um diagnóstico, conversa com os donos ou responsáveis, e aí ele começa a encaminhar as mudanças. Geralmente ele mostra alguns pratos que seriam mais adequados, mais fáceis de fazer e tudo mais, faz uma reforma no restaurante ou troca alguns itens e tudo mais. Nesse episódio do La Cantina, quando ele senta para conversar com o dono e com o faz tudo, o Jacquin fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, ó: você pode sim achar que aqui é tudo como se fosse a sua casa. Porque o cara fala: tem uns quadros aqui que são panos de prato que eu acabei enquadrando, panos de prato que os clientes me deram, tem umas camisas de futebol. E o Jacquin fala: cara, mas isso aqui não é a sua casa. Você tem que receber isso aqui como um restaurante, porque de fato é um restaurante. Enfim, né, vale ver ali a cena como um todo, que tem um contexto maior para que você entenda exatamente qual que é o ponto. Mas a mensagem dele é a seguinte: você pode sim achar que isso aqui é a sua casa, mas isso aqui é um negócio. E se você confunde as duas coisas, você acaba se matando de trabalhar, não tem resultado financeiro adequado, e no fim das contas, o local que é como se fosse uma casa não vai nem existir em algum momento no futuro, porque ninguém mais vai continuar indo ali, ou vai continuar correndo atrás de você para prestar aquele serviço, para fazer aquela tarefa. Esse vídeo está nas referências com o react do canal do Ou Cabone, aqui no YouTube também, que foi onde eu descobri essa cena. E o momento específico acontece nesse vídeo que está nas referências desse episódio, nessa referência do react do Ou Cabone, a partir do minuto 36. Vale a pena você ver, acho que são uns 4 ou 5 minutos que ele dá todo um panorama, que ele fala dos insumos que o cara usa, aí ele fala de algumas coisas da estrutura. E aí o cara fala: ah, mas eu quis montar um restaurante porque não daria para receber todos os amigos em casa. E aí ele fala: olha, eu já passei por muitos problemas na minha vida justamente por ter feito isso, eu já quebrei e tal, e a duras penas eu aprendi que não é assim. Negócio é negócio, receber em casa é receber em casa. Vale a pena você assistir essa reflexão como um todo, porque ela é muito interessante. E o segundo exemplo, dentro desse ponto de não confundir o que é casa e o que é negócio, é um levantamento sobre a vida e a trajetória profissional também do Eric Jacquin, realizada pelo site Incrível Club, também vai estar aqui nas referências, que conta sobre como o MasterChef foi uma verdadeira redenção para a vida profissional do Jacquin. Porque, em um resumo bastante breve, caso você não conheça essa trajetória dele, ele veio para o Brasil em 95. A peso de ouro, inclusive, parece que em 95 ele veio contratado a 5 mil dólares, né? O salário mínimo era R$ 100, mesmo que o dólar fosse 1 para 1, eram 50 salários mínimos. Enfim, ele veio em 95, em 2004 ele decidiu abrir o próprio restaurante e ele acabou quebrando por questões trabalhistas, por diversas burocracias que ele não soube lidar. Por quê? Porque ele é um excelente chefe, mas não necessariamente ele é um excelente gestor de restaurantes, um bom gestor de restaurantes. Com com a ida ao MasterChef, ele acabou voltando para a mídia e conseguiu se reencontrar também com o mundo do empreendedorismo nos restaurantes, só que dessa vez com uma outra cabeça. Diga-se de passagem, talvez tenha sido essa reviravolta, além do jeito, né, específico dele de ser, que tenha justificado ele estar no reality show Pesadelo na Cozinha, tentando ajudar outros restaurantes. Cenas como o exemplo anterior, né, do episódio do La Cantina, essa cena em específico dele conversando com o dono e com o faz-tudo do restaurante La Cantina. E essa própria trajetória dele ajudam a explicar tudo isso em termos práticos. E assim, ó, falamos que seriam duas coisas que você deveria considerar, mas no final das contas tem uma terceira também, é que essa é muito mais rápida e muito mais direta. Para fechar o grande pensamento, essa semente de reflexões do episódio 19 e agora também do 20. Faça algo que você minimamente gosta e consegue fazer bem. Porque, cá para nós, se for para sair de uma caixa onde as responsabilidades são limitadas, você não define as coisas, mas também não vai ser problema seu se der um grande problema, que seja para fazer um negócio que você minimamente gosta e faz bem. Porque se você entregar uma porcaria, você vai ter muito mais dor de cabeça, você vai trabalhar muito mais, vai ter um resultado pior. Enfim, aí vale a pena você voltar para a caixa do CLT que todo mundo está demonizando. E, enfim, né? Melhor do que eventualmente dizer que o mundo inteiro está dando certo e você não está dando certo. Enfim, né? Reflexões amplas, reflexões aprofundadas. Sugiro que você, que conhece pessoas que estão pensando em dar esse passo, envie esses dois episódios, sente para trocar uma ideia. Se você também empreende e conhece alguém que é um bom chefe de cozinha, vale a pena você, se você estiver ouvindo só o 20, volte no 19 para ouvir isso, para você entender melhor. Se você conhece uma pessoa que é um excelente chefe de cozinha, mas que não vai saber tocar um negócio, senta para conversar, coloca esses dois episódios, chama para tomar um vinho. Porque talvez você vai estar evitando que uma pessoa fique absolutamente frustrada simplesmente porque viu na internet que CLT é o passado e ninguém deveria fazer isso. Agora, vai empreender? Você realmente quer correr atrás disso, de dar a cara a tapa, porque você tem oportunidades legais, você vai ter saco para fazer tudo isso? Boa sorte. Só não deixe de levar em consideração esses dois, na verdade, três pontos que estão aqui neste episódio do Reflexões. Caio Augusto, direto de 30 de julho de 2026, às 16 horas e 7 minutos, ou seja, os dois episódios vão ao ar em dias diferentes, mas eles foram gravados ao mesmo tempo, um em sequência do outro. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir, de compartilhar e também de deixar seu comentário, sua história, seu pitaco. Coração aberto aí. Até o próximo Reflexões.